Bom dia, boa tarde e boa noite para todos os cultistas do nosso Brasilzão. Meu nome é Igor Oliveira e este é mais um Detona, o podcast de games do Terra Game On. E hoje a gente resolveu fazer um programa que, como os jovens diriam, é um pouco mais dark, é mais sombrio, é emo, entendeu? E para isso, a gente resolveu trazer um time, assim, fortíssimo com convidados. Vamos abrir com ela, que na verdade, assim, não é bem convidado, já chega em casa botando o pé no sofá, abre geladeira, mas tamo aí, né? E aí, Bárbara?
Só não digo que eu vou abrir alguma coisinha aqui pra tomar, porque a gente ainda tá na hora do almoço aqui, né? Então, qualquer hora que o pessoal esteja ouvindo, você, depois das 6 ali, já pode abrir a sua brejinha pra ouvir a gente falando sobre jogos fofinhos satânicos. Oi, gente, tudo bom?
Pois é, e também além da Bárbara, a gente tem aqui estreando no programa pela primeira vez, se a estreia é pela primeira vez, né, Igor? Vodan.
Olá, eu sou Vodan, eu sou streamer e caster de esportes, e assim, o Cult of the Lamb tá sendo, acabei dando spoiler do nome do jogo, mas ele tá sendo uma experiência muito boa, assim como várias das publicações da Devolver, e é sempre bom sacrificar animais fofinhos com o nome dos seus amigos, talvez?
Já começamos bem. E além dele, esse aí já é velho de casa também, já é dono do Terra Game On inteiro, Pablo Rafael.
E aí, pessoal, tudo bem? Nossos convidados aí e tudo. Pois é, estamos aí para falar hoje de Cult of the Lamb, o Animal Crossing, onde você finalmente pode matar aqueles bichinhos chatos.
Pois é, então vamos começar assim, né? Eu tava ansioso, a parte que eu tava mais ansioso desse programa é fazer a descrição do Cult of the Lamb, porque é um roguelite com dungeon crawling e com administração de culto satânico, entendeu? Então assim, e aí pra garantir que isso tudo não ia ficar uma mistura bagunçada, ainda tem a Devolver como publicadora no meio disso tudo, né? E o resultado foi assim, particularmente um dos jogos mais divertidos assim que eu joguei esse ano. Então vamos começar. Bárbara, você estava ansiosa, você comentava tanto lá no GG, na Twitch, nas redes sociais, esse era um dos seus jogos mais aguardados do ano. E aí, agora que já está aí entre a gente, o quê? Umas 2-3 semanas, o que você pode falar? Sua expectativa foi cumprida?
Ah, eu posso falar que eu tenho bom gosto pra caramba de games. Zero modéstia aqui, gente. Pô, assim, vou falar pra vocês que até agora eu só não zerei porque eu tô esperando pra zerar em live, né, com os meus viewers. Mas, cara, que jogo maravilhoso, velho. Eu, desde o início que eu consegui aqui, né, junto com o Batelli, inclusive um beijo pra ele, que tão bem representa a Devolver aqui no Brasil, há anos já fazendo uns kits maravilhosos. Não era nem pra puxar saco desse jeito, né, gente? O pessoal vai achar que é publi, igual aquele vídeo que eu fiz dele, e o pessoal achando que era publi. Mas não é. É porque eu gostei tanto desse jogo que, cara, ele tá ali na minha lista de jogos favoritos do ano, sim. Mesmo depois de eu ter esperado tanto tempo, passar tanto hype. Doido, né? Porque normalmente o que acontece é o contrário. Você tem muito hype pra ser decepcionada.
E você, Vodan? Você também tem streamado o jogo, né? E como que tem sido essa experiência aí? Porque tem tomada de decisão, tem escolha de doutrinas que você vai colocar pro seu culto. Como que tem sido esse processo em live?
Então, o jogo, ele especificamente, eu acho que ele ganha muito na experiência de estar sendo feito em live por causa da integração que ele vem trazendo com a Twitch, que você pode fazer um sorteio para os seguidores do seu canal se tornarem um dos seguidores do culto. E, além disso, você...
Fica muito fofo o nome, né?
Sim.
Amiga?
e a partir disso, você vai tendo interações mais especiais, de certa forma, com o jogo, porque você tá não é só um NPC que tá fazendo as ações, que tá te pedindo pra fazer as coisas. Uma pessoa que você conversa ali todo dia te pedindo pra fazer uma sopa de cocô, por exemplo.
Pois é, e aí, mas como que fica na hora se esse seguidor pede assim, então, rapaz, eu quero que você me sacrifica que eu quero virar rango aí pra geral. porque isso daí pode te complicar, né?
Então, por enquanto eu tô fazendo aquele esquema de não tô sacrificando ninguém. O máximo que eu faço é uma ascensão, né? Porque eu não mato, eu só mando a ordem, quem mata é Deus. Não suja minhas mãos. Até agora a gente teve um óbito por velhice e algumas pessoas que se rebelaram. Então é interessante porque a gente vai construindo aquela narrativa em cima disso. E essa parte da... É muito aquela parte interativa. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho triste só é que você não pode ressortear a mesma pessoa depois que ela morre ou sai do culto por rebelião.
Cara, eu nem sabia que tava rolando essa parceria. Que interessante isso daí, hein?
Eu vi uma amiga minha falando sobre ela tentar não usar a prisão dentro do culto dela, porque ela não queria ser uma líder autoritária, só que o jogo te levava a isso, sabe? E ela não tava conseguindo. E aí ela falou, nossa, o jogo tava me levando ao fascismo.
É isso.
Mas é muito difícil você não usar a prisão, porque as pessoas acabam indo embora antes de você convencer elas das coisas. E com a prisão isso resolve, né? A pessoa não tem pra onde ir, ela fica ali te escutando todo dia, de manhã e tal. E esse jogo tem coisas muito, muito bizarras nesse sentido. Faz você ter umas escolhas estranhas no... Tipo... Você falou isso de... Ah, eu não sacrifico. No começo eu fazia isso também, não sacrificava não. A hora que eu vi o tanto de pontinho que eu ganho da galera em cada sacrifício, cara, chegou uma hora que eu falei, mano, eu recrutava gente nova só pra sacrificar.
Jesus amado, palavras fortes de Pablo Rafael aqui, hein, galera.
Mas pegava lá, aparece lá a aranha oferecendo, olha, tem esse aqui, é baratinho.
Eu falei, nossa, vou levar. Eu
também. Levo todos eles. E quando vocês já encontraram com os outros
já.
Os outros personagens das outras áreas?
Sim,
aquele
é
cara
muito bom.
Do abismo.
É muito bom.
Meu, a primeira vez que eu acho que é a morte.
E
é
cada vez em um lugar diferente, né? Nunca no mesmo.
E cada vez ele pede uma coisa diferente. Tipo,
cara, eu vou te falar, eu acho que
aquilo ali é muito sinistro.
Eu já devo estar com quase umas 10 horas de jogo. Em termos de história, eu progredi zero. Porque o lance...
Ficou na colônia, né?
Exatamente.
Ficou na
colônia. Tipo assim, o lance desse jogo é que, tipo assim, ele tem um sistema de combate divertidíssimo. É um roguelitezinho com poderes diferentes, espadas diferentes, armas diferentes, tudo mais. É muito bom, é muito bem feito e isso vai te divertir se você gosta disso. Mas, cara... O lance de administração do seu culto simplesmente te pega, mano. Quando eu vejo, passou 3 dias e eu não fui nas dungeons, entendeu? Eu só tô lá administrando meu culto, limpando cocô, limpando vômito, construindo coisa nova, entendeu?
Ah, eu boto os peão pra fazer isso tudo. Tipo, depois que eu aprendi que dá pra você... Passar essas tarefas, eles são meio millennials, eles sabem fazer tudo que você ensinar. Eles só não sabem cozinhar, isso me incomoda horrores.
Homens millennials, né?
Cara, anaquinho, assim.
Então, até...
Exato, homens millennials.
Sentido, porque eu, assim, tento colocar e tudo, mas eu não sei se é um bug ou simplesmente é uma limitação proposital, mas principalmente quando eu coloco... os meus seguidores pra cuidar da fazenda, eles não cuidam, sabe?
Não, você tem coisas que você tem que equipar lá. Eu demorei um tempo pra sacar isso também. Você tem, por exemplo, você tem a caixa de semente, a caixa de fertilizante, né? Vale muito a pena você colocar um túmulo de fertilizante também, que aí você decompõe o cadáver lá e tal. Bem
gente,
mais útil.
Gente, que horror, sim, eu não fiz mas isso não, cara.
Desbloqueei a lápis
disso. Cara, então... eu queria poder mostrar pra vocês aqui o layout do meu culto, que é assim, tem muita coisa, tipo, eu fiz umas 3 prisõezinhas, todas atrás do banheiro, pra eles se sentirem mal quando eles estão ali, ninguém querer ir pra prisão. Na prática eu acho que não faz diferença, mas eu acho que fica simpático. E fiz um cemitério perto da horta e alguns dos túmulos são esses que você usa pra fazer fertilizante. Então, que é prático. Aí, morreu alguém, eu já, tipo,
nossa,
já jogo lá e pronto,
faço
não fica
funeral
choradeira.
Pra ficar com uma florzinha aí pra você pegar fé.
Cara,
por isso que vocês não conseguem fé. Eu tenho um monte de fé.
Meu, vocês... Não. Mas é que tá. Chega uma hora
exato,
que você não precisa mais de fé e aí o jogo tem a melhor reviravolta. Porque eles começam a dar dinheiro.
Sim. É, porque...
Ah, o Pablo tá quase planejando.
Ele tá quase.
Falta pouca coisa. É que tem um troféuzinho que eu não consigo pegar por problema do jogo mesmo. Que é o das... Que ele tá...
Sei.
Você tá ligado lá no cara do cogumelo? Que tem um altar que você teria que colocar o caramujo? O caramujo não dropa.
Ah, sim. Isso é um bug que eu vi a galera relatando mesmo.
Tipo, eu acho que no PC eles já corrigiram, mas nas outras plataformas ainda não. E aí... Eu joguei no PC pra fazer review lá no Terra, né?
Aí, e ele é hoje disponibilizado em dia eu tô jogando também pro Xbox,
PlayStation, né? Também PlayStation, exato. E aí tem esse bug, tem alguns bugzinhos, né, de posicionamento, às vezes.
Pra passar pano pra eles, porque,
não,
gente...
Não, mas olha, fazia tempo que eu não passava raiva com o jogo. Esse jogo... Por quê? Porque duas vezes antes de eu ir pro penúltimo chefe, na última sala da run, essa porcaria crashou. Duas vezes seguidas. Eu fiquei com ódio.
Não, eu tô jogando no Xbox, eu particularmente não enfrentei nenhum bug, mas igual eu falei, eu fiquei... Exatamente.
Você tá só fazendo fazendinha.
Então, eu fiquei recuso. Mas eu tenho amigos que jogaram no PC que eles falaram que realmente foi de passar raiva, porque não é... É igual o Pablo falou, não são simples crashes, são crashes em momentos... chave, entendeu?
É tenso, é. Mas assim, no PC o jogo tá na versão 1.5 já, indo pra 1.6. Nos consoles esse processo demora mais, tipo, no Play e no Xbox tá na 1.1 ainda.
Se fosse uma empresa grande, tá, beleza, sabe? Tipo, mas eu estou aqui prontíssima pra pegar o meu paninho pra limpar, porque é uma empresa índia. E, meu, esse jogo, ele me pegou tão... Não tá pegando você, Pablo? Você falou aí que falta mais um só pra você platinar.
Tá, não, então, é isso que eu tô dizendo. Falta só um troféu daí pra ter os dois últimos, as últimas conquistas, que é essa.
Ou
e
seja,
aí
platina,
é de que você fez tudo.
Isso.
Mas só o fato de que, exato, com esses crashes todos, eu continuo voltando e insistindo, é a prova do quanto o jogo é bom e viciante, cara. Eu adoro as dancinhas dos bichinhos, todos
assim,
os mil rituaizinhos.
Com Hades.
Mas o sistema de batalha é
Sabe
igual.
Sabe que eu gosto mais desse jogo? Não, então, mas não é. Ele é melhor pra mim, porque ele é mais fácil. Hades é muito difícil,
menos punitivo,
mano. Eu sou ruim pra
ninguém
caramba.
Ninguém merece, deve vencer. Quantas vezes? 8? 16? Tipo, sei lá, eu já esqueci. Eu vi o...
São três mini-boss, mais o bispo de cada área. E aí tem o chefão lá que, cara... É a única luta apelativa do jogo, é a última.
Eu enfrentar esse chefão aí, que eu tô enrolando pra ver com o meu público. É difícil.
Essa luta, as outras lutas,
elas não eram, tipo, difíceis. Eu achei o jogo super acessível,
não, as outras são
gostosinho.
De boa.
Sabe? Um passo tranquilo, assim.
Essa última, o que ferra mesmo é que assim, você chega lá, o cara se liberta ele lá, e tal.
Não, peraí, você
aí...
vai dar spoiler?
Bom. Não vou dar spoiler. O problema é que não é uma fase normal. São três lutas de chefe. A última luta ainda o cara tem tipo duas ou três fases, digamos assim,
entendi.
Seguidas.
É
então,
tipo Resident Evil.
Seu recurso de magiazinha e tal se ferra, já era. Você chega no último, na última parte é só na habilidade. É tenso pra caramba. Uma bullet hell, assim. É muito legal, muito legal. E tem dois finais possíveis. No final.
Meu Deus.
É muito foda.
Bom, chega de dar spoiler, pelo amor de Deus.
Pois é. E aí, falando até, entrando um pouco mais nesse lado aí, eu também achei, assim, você gostou que é menos punitivo, eu concordo que é menos punitivo que o Hades, mas ainda tem esse lado, né? O sistema de administração da fazenda te pega, mas se você vai pra exploração das dungeons e tudo mais, o sistema de combate também é bem gostosinho, cara.
Mas você, aliás, sobre isso, você tá sendo mó babaca com teus seguidores, né? Porque tem um monte de missão que eles pedem coisas das dungeons.
É aí que eu vou. Cê... Entendeu? É só quando eles me obrigam.
Não, cara, você tem que ver. Sabe o que eu mais gosto nesse jogo? De verdade? É que ele tem meio que um minigame de bozó. Eu não sei como é que vocês chamam isso aqui. Aquele jogo de dado. Cacheta, não sei. Lá chama bugalho no jogo.
Nossa,
eu
nunca
tinha jogado
nesse jogo.
Mas
achei
igualzinho
que eu
jogava na faculdade.
Fiquei muito
feliz, cara.
Inclusive, Vodan e todo o nosso círculo de amigos que passaram pra mim. Você lembra,
cara,
amiga?
Próxima vez que a gente...
Você tava nisso?
Nossa, sim. E quando eu peguei pra jogar o jogo, foi uma das coisas que eu tava mais esperando desbloquear, porque cara, é muito gostosinho esse jogo, muito divertido.
É, esse jogo é maravilhoso. Cara, eu tenho meus copinhos de jogar isso aí aqui ainda da época da faculdade, Bárbara. Próxima festa eu te ensino a jogar na vida real, é moda agora. É que você joga com mais dados, mas é o mesmo jogo. Mesmo jogo, eu fiquei muito feliz na hora, assim.
Mas eu prefiro. Cara, eu prefiro
jogava isso alcoolizado, cara. Não
quando
é
você
difícil.
Só precisa sacrificar inocentes em nome de um deus, entendeu? Que tá deturpando toda a religião do local.
Né?
Tranquilo.
Sabe que eu nunca mudei o nome dos meus seguidores? Eu não tinha tocado, que eu esqueci completamente que dava pra fazer isso. O que eu faço sempre é fazer as carinhas deles com umas pinturas na cara, assim. Acho que fica mais estiloso.
Não, é, e
adoro
isso,
os bichinhos,
isso que é
adoro
coisa,
todos
que
eles.
Tem que comentar, né? Porque se alguém tá aqui escutando esse podcast meio que... Ah, cheguei de surpresa aqui, vamos ver o que pega, o que é esse jogo que eles estão falando. Mano, vocês precisam checar como que é o visual do jogo, entendeu? Porque a gente tá falando aqui de sacrificar seguidor, de enterrar perto pra virar tubo. Você vai olhar, o design do jogo é aquela coisa assim, mais fofa possível, entendeu? Lembra, sei lá, alguns desenhos que o meu priminho de 5 anos assiste no YouTube. Então, eu não sei, assim, né? Isso causa uma bizarrice, uma estranheza no começo, mas depois você se acostuma e você fica até de boa. Ah, não, vou sacrificar o meu seguidor aqui, olha como é que ele tá feliz de ser sacrificado, olha que fofinho, lindo. Entendeu? Aí você vai lá e dá ele de comer pro resto do culto.
Isso eu não faço, porque eles passam mal, fica uma sujeira.
E, não, mas aí que tá, isso que é legal, porque o jogo também tem um esquema de doutrina, né, falando até um pouco do culto. Você tem o sistema de fazendinha e tudo mais lá, mas além disso, você tem o sistema de basicamente você colhe devoção, você faz sermão e tudo pra conseguir evoluir as suas doutrinas. E aí de acordo com a doutrina que você vai evoluindo, você tem duas opções. Cada nível que você passa, você tem duas opções. Você escolhe uma, a outra é anulada pra sempre. Então dá pra você ir deixando o costume do seu culto de formas diferentes. O jogo não é linear pra todo mundo, entendeu? E aí no meu mesmo, eu doutrinei eles pra eles se acostumarem a comer carne e eles gostarem quando eu sacrifique alguém, entendeu?
Também mato, aí, eles são meio veganos e tal.
É. Então o jogo ainda tem essa não linearidade que dá pra você, assim, se você não vai se sentir bem sacrificando aqueles bichinhos fofinhos, tem outros, você pode colocar eles pra comer mato ou
os
cocô,
meus
entendeu?
Comem
e não
mato.
Passarem mal,
eles
tem
são,
esse tipo de
eles
doutrina
são
também.
Eles são 100%, eu falei, eles vão ser veganos.
Eles comem mato e eles curtam, os meus são, eles comem mato e eles curtem quando eu faço festival de cogumelo. Eles ficam tipo chapadaços e tal, é mó da hora.
É Woodstock que o Pablo criou, então.
Tipo isso, com pessoas sendo devoradas por tentáculos de vez em quando. Pessoas não, bichinhos. Vocês viram que dá pra mexer. Tem um. Só dá pra fazer com um, achei um pouco sacanagem isso. É, mas se você tem um seguidor cachorrinho, você pode fazer carinho nele, vocês já viram isso?
Sim.
É sério?
É sério. Só funciona com cachorrinho.
Eu adoro a adaptação que ficou na tradução, que é fazer carinho no doguinho.
Cara, é maravilhoso.
É, ainda tem esse lado, né, que o jogo, beleza, a gente tem que falar dos bugs e tudo, mas que delícia que é também jogar jogo localizado, né?
Bem localizado. Porque e com humor, né, tipo...
Bem localizado.
Nossa. Isso é muito bom mesmo, entendeu? Então, realmente, eu não sabia. Agora eu vou procurar um seguidor e vou colocar carinha de cachorro nele só pra eu... O problema é que eu não posso. Eu tô com essa ligação, essa promessa pessoal de não me apegar aos meus seguidores, porque eu não
sei. Menino,
você já
entende.
Você usa eles pra abrir as
tipo,
portas.
Tem muita coisa aí que você pode fazer. Inclusive, você se casa com eles, né? Com quantos você quiser.
Com quantos você quiser, depois aguente os ciúmes.
Afinal de contas, o culto é seu, inclusive, tá escrito na mensagem, tipo... Ai, se você quiser se casar com todos eles, show. Inclusive, depois você vai ver que, tipo, isso acaba trazendo privilégio pra alguns deles, de algumas... De certa forma, eu não quero dar spoiler, mas é meio que isso.
Vocês ficam lendo muito a mente deles?
Ah, eu não tenho tempo pra isso não, gente. Pelo amor de Deus. Micromanagement nunca foi o meu rolê, entendeu? Ficar vendo Twitter da galera que trabalha junto, entendeu? Eu não sou dessas.
Pra mim, assim, eu faço eles felizes pra eles ficarem rezando pra mim, mas eu boto, tipo, alto-falante pra eles ficarem, tipo, pilhadão e rezar mais rápido. Eu melhoro as casas deles, porque as casas deles depois me dão fé, me dão dinheiro, eventualmente. Mas eu não me importo com o que eles falam, assim. Tipo, eu trato eles muito assim. Vamos, galerinha, eu dou comida pra vocês, eu dou cama, eu quero que vocês rezem.
Totalitarismo, fica aí, né?
Totalitarismo. Cara, meu, e assim, depois que você começa a liberar aqueles amuletos lá e tal... É, fazendo as missões pros outros, pros personagens das outras áreas, você começa a ter umas opções muito loucas, que a primeira vez que eu usei, fica louco, assim, ah, você morre e você pode sacrificar um seguidor pra voltar no mesmo, tipo, pra ganhar uma vida a mais e voltar de onde você tava, continuar de onde você parou, né? Cara, eu só fui usar isso, acho que no penúltimo chefão, no último bispo, a primeira vez. E eu fiquei assim, meu, que coisa foda. Porque assim, não é tipo, ah, pim, morre um aleatório. Não. Você aparece, tipo, lá no céu, lá do começo. Todos os seus seguidores estão ali em volta. Os que estão vivos. E você anda ali e você escolhe ali na hora. Tipo, eu me senti, sei lá, no RuPaul All Star com o desentupidor na mão, olhando quem é que eu vou bloquear
eu
hoje e tal.
Eu amei essa referência, tipo, Pablo, parabéns.
Meu Deus, não, que comparação,
é melhor,
cara.
É a melhor
foi igualzinho,
referência
cara,
de todas,
igualzinho.
Gente, é isso. Tipo, usou o RuPaul, já ganhou o argumento.
E tipo, é foda. E fora que os bispos puxam às vezes, né, os teus seguidores e sacaneiam eles com você no meio da dungeon, tipo... Cara, quando eles... Aí eu me importo com eles, tipo, tô lá de boa, o cara puxa quatro bonequinhos e agora esses quatro estão morrendo de fome. E eu assim, caraca, mano, eu vou fazer essa run inteira, esses bichos vão estar, tá, tipo, passando mal quando eu voltar.
Cara, eu coloquei um trato, ele te envolve, tipo, de você se meio que meditar e voltar direto pro culto, justamente pra não deixar os meus seguidores mal quando os bispos atacassem eles, gente. Eu era muito preocupada.
Olha só, boa essa. Você
não pode ter apego emocional com seu culto, Bárbara.
Tem que ter. Tipo, eu gosto de... Eu não sei se é apego emocional, mas eu adoro quando dropa pra mim aquele colar da lua.
Claro que não é apego emocional. Você acabou de falar como sacrificar isso pra você sobreviver?
Sim.
É óbvio que não é apego emocional.
Mas eu valorizo o sacrifício deles por mim.
Entendi. Pô, ô Pablo, você tá pronto pro LinkedIn, mano.
Não é?
Sério.
Você LinkedIn voice, já, você vai ver.
Não, você tá pronto.
Top voice. Tá louco.
Mas em termos de história, vocês gostaram, tipo assim, do que o jogo apresentou? Porque às vezes as mecânicas pegam tanto a gente que... Mas tem uma narrativa ali por trás, né? O carneirinho que a gente controla, ele foi sacrificado e ele tá tendo que cumprir missão pra Satã.
Não é.
É o demônio.
Aquele que espera.
Tá? Não é. Tem toda uma história aí. Avança nessas dungeons aí.
Espera.
É aquele que espera, pô. É isso, o nome dele é esse.
É. Tem toda uma história dele com os outros bispos e tal. Não é o que você tá pensando.
Não falei Satã de forma negativa. Pô, mas Satã
não, mano,
não
é negativo.
Ruim assim, gente. Eu falo Satã.
Não é negativo. É que você tá pressupondo que é um certo personagem.
Inclusive, Satã
é
de
assim.
Sandman, gosto. Quero. Aqui
aceito.
Em casa, quando quiser.
Pra fazer. Eu tô pressupondo que é um cara bem gostoso, né?
É, você tá pressupondo um personagem e a história é mais complexa que isso. Por isso que eu falo, entendeu? Entendeu? Não quero dar spoilers nem nada, mas tem... Ela
é
me surpreendeu,
história de
traição
de família, tá ligado? Punk.
É, então, dentro... Nesse quesito, vocês acham que o jogo também entrega? Tipo, do enredo, da narrativa que tipo,
cumpre,
te bota
é legal.
Pra progredir.
Ele é legal, você fica curioso. Eu gosto mais da narrativa que você cria. No jogo, tipo, com seus seguidores, com os outros bonecos, tipo, conforme você vai fazendo missão pros outros NPC também e tal, tem muita coisa ali.
Quais foram
legal.
Os tratos O que vocês mais gostaram, eu... assim, gente? Tipo, que... Porque eu tava pensando, assim, e eu acho que as coisas que mais marcaram, assim, pra mim foram o ritual dos cogumelos, com certeza. É... A parte de, tipo... Você poder se casar com quem você quisesse, apesar de eu não ter feito isso sempre. Deveria ter feito mais. Casado com todo mundo. Aquelas... Mas eu acho que... Exatamente, gente. Olha, estamos aqui para difundir a palavra. É... Mas enfim, teve alguma parte assim que vocês olharam e falaram assim, gente, a Devolver e essa desenvolvedora maravilhosa que eu esqueci o nome. Do tipo, ai, Devolver, ah, só você, sabe?
Ah, cara, para mim foi muito... A forma que você... Que ele deixa você gerenciar aquilo do jeito que você quiser, sabe? As cartas de... Colecionar as cartinhas de tarô, pra mim, foi uma coisa foda. E a própria relação, tipo, dos pontinhos de fé, que você ganha mais, meio que ferrando a vida dos bichinhos, ou fazendo eles felizes, como você preferir. Mas... Como depois isso tudo vira pontinho de... Tipo, você quando chegou no máximo disso, e tudo isso vira dinheiro. E que aí... Pra mim é meio assim, ficou muito real, sabe? Tipo, olha só, eu sou o sacerdote aqui, teu guia espiritual, me dê dinheiro. Tipo, cara, é muito... Eu passei a preferir fazer funeral do que sacrifício, porque vira meio que uma poupança de graninha ali nos túmulos depois. É, tem uma mensagem muito foda ali por trás, cara. É muito
foda. Eu sempre gostei de fazer os funerais em minha defesa, mas enfim...
E você, Vodan?
Então, eu adorei muito essa parte do micromanejamento, né? De cuidar do cultinho, do seu lugarzinho, criar essas histórias com os seguidores. E eu sinto que muito esse foi um foco que foi trazido pro jogo mesmo. Eu ainda tô no segundo bispo, eu não cheguei a avançar tanto na história principal, porque, assim como o Igor, eu me foquei mais em cuidar dos meus bichinhos do que fazer isso. Mas eu gostei que ele, mesmo tendo esse aspecto do roguelike, o que me dá a entender é que ele não vai ser tipo um Binding of Isaac que você vai jogar pra vida toda, você vai conseguir voltar pra ele sempre. Ele vai ter meio que um fim, não vai ter incentivos pra fazer novas runs mais pra frente, e é, até isso que o foco mesmo, se você para pra ver enquanto você joga, como vocês falaram, o combate é bem simples, ele é bem tranquilo, e ele é muito bem feito pra o que ele se propõe. Só que a vibe do jogo mesmo é essa história que você vai criando com seus seguidores. É aquele mundinho que tem em volta, conhecer os outros NPCs e a narrativa pequena que eles vão criando, né, entre si, além dessa maior, entre todos os quatro bispos e aquele que espera, que é o que você tá cultuando nesse momento.
O acampamento de vocês, a...
Ah, o meu é organizadinho e bonitinho, cheio de decoração.
Organizadinho? Sim, como que vocês fazem?
Cara, então, eu também tento, só que eu sofri um pouco, porque quando você começa o jogo, você vai liberando o que você pode construir, né? E eu não sabia tudo que eu podia construir, entendeu? Uhum. E aí, eu meio que, tipo assim, não tá organizado, tá organizado dentro do possível, mas daria pra ser melhor se eu recomeçasse, destruísse tudo e recomeçasse. Mas é efetivo.
Eu tento sempre deixar...
Mas você pode remover as construções.
Mas sem perder madeira?
Uns distritos, assim.
Porque no momento eu tô, inclusive, eu tô perdendo alguns seguidores, mandando eles em missões pra conseguir madeira e ouro pra mim.
Você tem que fazer mais dungeon, cara. O jogo, ele é muito um equilíbrio. É que nem o jogo da lojinha. Eu sempre comparo muito esses dois. Porque ele tem todo um sistema que lembra muito, sei lá, uns Dead Cells e tal, a parte roguelite dele. Mas ele é muito mais aquele jogo da lojinha, onde você tem uma loja de dia e faz as dungeons de noite pra catar as coisas que você vai vender na loja. Uhum. E tal. E é muito assim, você tem que ter esse equilíbrio das duas partes do jogo, porque senão você começa a ficar sem recurso. Tipo, não dá pra ter todos os recursos só no gerenciamento, sabe?
É verdade. Pois é. Aí vocês até, na verdade, vocês até me deram uma motivada boa aí pra investir mais, porque eu tô só na administração, tá como se fosse, sei lá, um The Sims.
Nossa, mas isso é pouco? Mim, né? Pera aí, calma lá, senhora. Uepa!
O que mais
não,
você
tá
quer,
só.
Né?
Tá so, não, calma. Não coloquei. Não quis dizer de forma limitadora, entendeu?
E que The Sims que não é isso? Eu não entendi. Tem outro?
Acho que você tá jogando The Sims errado.
Deu certo.
É. Pensei que esse era o aspecto principal.
Pensei que você esteja jogando certo e a gente errado.
A gente não, você. É.
Ah, desculpa, só eu que não jogo com o The Sims. Desculpa, não aprendi.
Seria The Sims o precursor de Cult of the Lamb? Fica aí o questionamento.
Não, é. The Sims teve que andar pra correr, exatamente.
Aliás, que...
É que no The Sims a gente tinha que construir uma sala sem portas, deixar o seguidor trancado lá. O Cult of the Lamb é mais livre, né? Eles que vêm pedindo pra você fazer o sacrifício.
Pois é, que assim... Agora, se independente tipo de quem tá... Pode ser que Cult of the Lamb não seja o seu tipo de jogo e tudo mais, só que vocês recomendariam pra qualquer um?
Não.
Por quê?
Porque tem gente que, sei lá, os pais vão ficar horrorizados, sabe? Se você for um jovenzinho, bem jovenzinho, sua mãe de repente vai ver, que jogo bonitinho, que fofo, ai meu Deus, meu filho, que isso? E aí vai traumatizar a criança e nunca mais deixar ela encostar num videogame. Tipo, eu tenho essa preocupação, assim, pra mim ele não é um jogo pra qualquer pessoa. Mas, se você é uma pessoa madura, sim, divirta-se, é maravilhoso.
E você... na verdade isso daí é uma baita observação, mas eu tava pensando era mais no sentido, tipo assim, de você já paga suas contas, entendeu? Pra quem já compra os próprios jogos, escolhe os próprios jogos. É, se vocês recomendariam. Porque eu enxergo ele, tipo assim, pode não ser o tipo de jogo de qualquer gamer, né? Essa palavra que hoje é xingamento. Mas você procura uma coisa diferente, acho que, assim, tranquilamente pode ser que The Cult of the Lamb não vai ser o melhor jogo que eu e Igor joguei no ano, mas até então é o mais diferente, entendeu? Porque é um monte de proposta que poderia virar um negócio muito ruim, entendeu? Misturado, mas o resultado foi uma parada muito positiva.
Cara, não tinha como isso ser ruim, velho, impossível, gente. É bom demais. Eu queria dizer que os caras acertaram na mosca. Eu amei demais. É, eu tava hypando, e aí, tipo, quando você hypa, é o que eu falei no início. Você espera que o jogo vai te decepcionar, né? E tal. Meu. Ai, ele ainda não se tornou repetitivo e eu já tô, tipo, quase zerando ele, sabe? E eu sou chata com o jogo, tá? Sou bem chata. Tipo, eu enjoo fácil e tal, mas esse é belíssimo.
Eu acho que eu vou na mesma linha que a Bá. Ele sabe o que ele se propõe, ele sabe o que ele quer fazer. E ele não demora muito pra fazer isso, ele já te apresenta as mecânicas principais muito cedo. E se você gosta de roguelike, roguelite, se você gosta de jogos de gerenciamento, principalmente se você gosta dos dois, cara, vai sem medo. Esse jogo vai ser perfeito pra ti. E se você gosta um pouco de um ou um pouco de outro, eu acho que é uma boa, porque você vai estar se abrindo um pouco pra esse outro gênero. E ele vai estar... E vai ser numa dose pequena ainda, que pode te liberar pra conhecer, cara, um pouco mais outros jogos mais focados nisso mais pra frente.
Assim, até então, um dos melhores pontos do Cult of the Lamb é que ele é direto ao ponto mesmo, velho. Você começa com 5 minutos, você já entendeu qual que é o ritmo do jogo e o que o jogo quer entregar, entendeu? E ele não dá a volta. Isso é muito bom, mano.
Nossa... Não, e tem uma coisa ótima nisso, eu lembro quando eu tava fazendo live lá no Game On e tal, primeiro, uma das coisas que os meninos me perguntaram era isso, se não é um jogo que você acaba, principalmente na parte de gerenciamento, né, que você não acaba ficando meio perdido, com muitas coisas pra e tal, ele vai crescendo e vai te dando mais e mais coisas, concordo totalmente, mas ele tá sempre extrapolando os mesmos sistemas, né, então você não se perde no que você tem que fazer. Tipo,
Ele não, não é que nem... Tinha um jogo de máfia que saiu no ano passado, uns 2 anos atrás, eu acho, que eu adorava, só que era isso. Chegava uma hora que eu não lembrava mais metade das coisas que eu tinha que estar fazendo no jogo, porque eram muitos, muitos mini sistemas diferentes. E esse aí não. Isso é genial. Exato.
Uhum. E é muito isso, né? Você vê muito desses jogos de gerenciamento, você vai ter no início aquele recurso que é a madeira, a água, a comida. Aí depois isso vai evoluindo pra metais, etc. E depois você vai tendo que fazer micro gerenciamento dentro da sua cidadezinha e tudo mais. Não, no Cult of the Lamb você tem uns, o máximo de micro gerenciamento que você tem é limpar a bagunça dos seus seguidores, que depois eles limpam. Então... você vai bem direto ao ponto e cara, vai evoluindo muito bem, bem cadenciado. É, eu acho que ele entrega muito bem essa parte.
Nossa, é. E assim, eu não sei se é porque, por exemplo, o último jogo que eu mergulhei tanto foi o Digimon Survive. Mas, por exemplo, Digimon Survive, ele demorou uma hora e meia pra ele me colocar dentro do jogo, assim, na história, nos sistemas, entendeu? Esse aqui não, mano. É assim, começa o jogo, você já é sacrificado pelo ser que vocês não me permitiram chamar de Satanás. E aquele que pô, já é sacrificado por aquele que espera, mas ironicamente ele não esperou não, mano. Ele já te mandou bala no C mesmo e já começa, entendeu? E isso é muito bom, você ter um jogo que é direto ao ponto, porque que é uma coisa que em AAA é muito difícil, entendeu? Eu acho que uma das vantagens assim, de uma empresa que sabe fazer indie igual a Devolver são alguns pontos iguais esses, né?
É isso que eu ia falar, né? Tem indies e não é porque é indie, não. É, os caras, os produtores de jogo só mandaram muito bem nesse sentido. Porque tem muito joguinho de que também. Você entra lá e é maior história dramática, existencialista, cinema francês, pá, que meu Deus do céu, deixa eu jogar.
Só quer sacrificar seguidor, sabe? E o jogo, beleza, só quer, então toma aí, mano. Pode sacrificar aí. Então acho que é isso, né, rapaziada? Cult of the Lamb ele tá disponível pra. Basicamente todas as plataformas, né? PC, Switch, Xbox Series X, S, One, PlayStation 4, 5. E ele tá com preço acessível em algumas plataformas. PC e Xbox eu acho que são as que estão mais tranquilas. Sony eu nem espero muita coisa, porque sempre tem a taxa Sony que a gente não consegue entender o que que é. Então é isso, mano. Vocês estão procurando um joguinho pra ser... E é aquilo, um jogo pra ser sem estresse também, vocês não acham? Porque pelo menos pra mim, no Cult of the Lamb, eu não teve momentos assim...
Espera a hora que ele travar na fucking final da run pra você ver se não tem estresse.
É tática. Tática. Você quer ficar aí matando monstrinho? Devolver, ela calculou isso, entendeu?
Pra todos os tipos de jogadores.
É isso, rapaziada. Esse foi mais um Detona. E antes da gente se despedir, vamos lá, que é a hora do jabá, né? Vodan, onde que a galera pode te achar aí nesse mundão da internet? E pra galera também que quer virar seguidor seu, mas também quer virar sacrifício no seu culto, entendeu?
Então, vocês podem me encontrar em todo lugar por a Quiet Mage, meu nick em todas as redes, então Twitch, Twitter, Instagram, TikTok, eu vou estar por lá. Meu conteúdo é muito focado em joguinhos indies, em joguinhos narrativos, mas além disso eu sou caster de esportes, faço narração de League of Legends e Wild Rift, e também comento Valorant, League of Legends e Legends of Runeterra, tô fazendo parte do projeto Revela Casters nisso, mas tô disponível pra freelas, então se quiserem chamar é só me procurar por aí. E além disso eu faço as lives na Twitch, de segunda a sexta a partir das 5 da tarde, em twitch.tv/quietmage. E no TikTok eu tô um pouquinho parado, mas o meu conteúdo é mais focado em esportes e em gênero, como isso se liga a mídias, videogames, etc.
Pô, massa demais então. E você, Bárbara, você já é da casa, mas... assim, né?
Ah, já que você insiste, né? E... Bom, galera, vocês conseguem me achar tudo como arroba bagutierrez, BAGUTIERREZ. Bagutierrez, e aí é Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, tudo. Até Pinterest.
Pra gente não ficar de fora também, né, Pablo? Onde que a galera pode encontrar mais conteúdos lá do Game On, além do podcast?
Olha, você nunca deixa eu falar onde a galera pode me encontrar, mas tudo bem. A gente tá... tô reclamando.
Mobile profile, rapaz.
né? A gente tá sempre no... óbvio, no Portal Terra e com todas as principais novidades do mundo dos games, dos esportes, da cultura pop, né? terra.com.br/gameon. A gente tá no Instagram e no Twitter, junto com nossos amigos de tecnologia, no @terrabyteon. E no TikTok a gente é só a gente mesmo, @terragameon. Melhor TikTok de portal de games do Brasil. E a gente também faz lives na Twitch e a gente tá em várias plataformas com o Detona, né? Com o Igor. Quais são? Onde eu escuto o Detona Game On?
Pois é, eu até brinco com o pessoal que só tá faltando encontrar a gente em rádio. Porque de resto a gente já colocou o Detona, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Apple Podcast, tá no Google Podcast. Se você escuta podcast em alguma outra plataforma e barrou no Detona e quer que a gente coloque lá, entre em contato, que a gente coloca, não tem problema. E é isso, segue a gente, ativa a notificação aí pra vocês saberem quando que chega podcast novo. E é um prazer receber você, pessoal. Vocês, né? Quando vocês quiserem aí, o podcast tá de porta aberta pra gente falar de culto satânico, de roguelite, do que for, entendeu? Aqui é diverso, a pauta pode ser sempre diversa, beleza? Até a próxima, valeu!